Olá, mulheres S! Hoje eu demorei, mas cheguei. Gente, nós estamos no 10º dia. Um quarto do nosso propósito já foi e eu estou muito feliz com isso. E hoje eu gostaria de, sei lá, trazer uma história bíblica que de repente você já até conhece, mas eu gostaria de levantar alguns pontos para a gente entender e colocar isso na nossa prática, na nossa vida, tudo bem? É, um dos livros, né, que leva o nome de uma mulher é Esther, né? É só Esther e Ruth, que tem, né, um livro na Bíblia contando a história delas. E hoje eu quero falar sobre Esther. Todo mundo deve conhecer, né, que é a menina órfã que foi escolhida para ser rainha do povo persa. É, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele filme 300, né, de Esparta. Aquele filme, ele retrata a época na qual Esther vivia. Aquele rei lá, o Xanxer, Xaxer, sei lá, gente, aquele lá que era o Rodrigo Santoro, ele foi o pai do marido de Esther, para você ter uma noção. Então imagina aquele mundo bárbaro, aquelas coisas assim, né, terríveis que as pessoas faziam, né? Ali já tinha, como que eu posso dizer, um laboratório genético. Eu não sei se vocês lembram, mas eles colocavam mulheres grandes para ficar com homens pequenos, para criar monstros, né? E vice-versa também. Enfim, era uma atrocidade geral. Então, era naquela época, ali, mais ou menos, que Esther vivia. E a palavra fala que ela era órfã, que ela era criada por um primo. E que ia ter um concurso, né? E o rei escolheu, né? Falou: "Ah, não, as mulheres mais belas do reino traz aqui que eu vou escolher a minha próxima esposa, né? Que Vaxi desonrou o rei." Bom, a única coisa que Esther tinha era beleza, né? Ela era uma órfã, era uma escrava, né? Porque ela era judia, então o povo naquela época era um povo escravo. E o atributo que ela tinha era a virgindade e era a beleza. E na hora que o primo dela, né, fala com ela que é para se inscrever lá nesse concurso, hora nenhuma você vê a Esther questionando, né? Ah, mas e o meu passado? Ah, porque eu não tenho pai? Ah, porque eu não tenho mãe? Ah, porque eu sou uma escrava? Ah, porque eu moro aqui de favor? Ah, porque eu sou uma judia? Ah, porque... Você não vê ela reclamando. Ela simplesmente vai lá e se inscreve. E a palavra fala que assim que ela entra lá, né, ela ganhou graça diante de um dos servos e ele orientou ela. E ela passou um ano ali, né, aprendendo a ser rainha, aprendendo a ser uma nobre. E no final ela é escolhida para ser rainha. Algumas coisas me chamam muito a atenção na história de Esther. Primeiro, porque ela não se apegou ao passado. E muitas de nós fica a vida inteira se apegando ao passado. Ah, porque meu pai não tinha, porque minha mãe não tinha, porque era assim, porque era assado, porque eu casei com um homem assim, ah, porque eu tive tantos filhos, ah, porque eu engravidei cedo, ah, porque eu engravidei tarde. E aí a gente fica apegada às coisas que aconteceram no passado. Eu não estou falando que é para você negar o seu passado, não. Até porque na história de Esther teve uma hora que o passado dela visitou ela. Mas eu quero te dizer que é para você se desprender dele. Passou, passou. Agora a gente tem que olhar para o alvo que é Cristo. O seu passado não pode ditar o seu futuro. Se você quiser, você pode mudar essa história. E muitas de nós esquece disso, sabe? A gente fica apegada naquilo que a gente foi um dia, ou aquilo que a gente fez, ou que fizeram com a gente, e não vai para frente, né? E muitas vezes a gente usa o nosso passado como desculpa para não receber o novo de Deus, né? Se fosse para parar para pensar direitinho, o Esther podia pensar: ah, eu não sou digna, né, de ser rainha, eu nunca vou ser escolhida, porque por causa do meu passado. E muitas vezes a gente também é assim. A gente acha muitas vezes que a gente não merece ter dinheiro, não merece ter fama ou reconhecimento, né, das pessoas, que a gente não merece ser escolhida. Eu trabalho com empreendedoras que têm dificuldade de cobrar o preço justo para o trabalho. Eu trabalho com mulheres que toda a vida fica dando desconto para cliente, fica com medo do cliente e acaba, sabe, fazendo coisas assim que vai prejudicar o seu negócio. Por quê? Porque baixa autoestima, né? Ela fica tão firmada naquilo que ela era ou o tipo de vida que ela tem, que ela esquece daquilo que Deus tem para ela, né? Que é um futuro de bênção e não de mal, né? Um futuro de paz, um futuro para fazer prosperar. E Esther entra ali com uma mentalidade diferente, né? Ela fala assim, não, se eu estou participando desse concurso, quer dizer que alguém viu em mim uma chance e eu vou agarrar essa chance. E no final de tudo, ela é escolhida. E é legal, porque ela é escolhida para ser rainha de um povo, de um povo gentil, de um povo perverso, de um povo que era inimigo do Deus de Israel. E muitas vezes a gente acha que Deus só nos chamou para as coisas da igreja, por exemplo, né? Só para o ministério da igreja. Você não pode ter sucesso no seu trabalho porque isso é vaidade. Você tem que ter legalidade dentro da igreja. E aí a gente fica correndo atrás de cargos e cargas, né? Eu tinha uma pastora que falava isso comigo. Não corre atrás de cargas não, minha filha. E a gente acha que a gente só vai ter um valor, que Deus só vai nos reconhecer, que a gente só vai ser uma mulher de Deus se a gente for conhecida no meio cristão, no meio evangélico, na nossa igreja, né? E não, Deus também nos chama para ser rainhas em outros postos, né? Deus nos chama para ser líderes em outros lugares. Eu conheço mulheres assim fantásticas que nem falam que são cristãs, mas que desenvolvem um trabalho maravilhoso na sua comunidade, CEOs de empresas grandes, mulheres que fazem por merecer tudo aquilo que Deus colocou nas mãos, né? E a gente muitas vezes se limita àquele lugar que a gente está. Né? O pensamento daquele tipo de pessoa. Se Esther se limitasse aonde que ela estava, ela nunca ia se candidatar, gente, a esse posto de rainha. Ela nunca ia, não, espera aí, eu tenho chance. Não, eu tenho chance. Se ela ficasse olhando as pessoas em volta, quem ali, né, o círculo de amizade delas, né? Mas ela decidiu romper com tudo aquilo. Romper com tudo aquilo que as pessoas estavam vivendo em volta, tudo aquilo que ela já tinha vivido, e ela procurou por mais. E Deus foi com ela do início ao fim. Tanto é que ela ganhou um livro inteirinho e só dela na Bíblia. E quando precisou de um livramento para o povo de Israel, ela estava estrategicamente posicionada. Muitas vezes, eu acredito muito nisso, tá, gente? Que o Brasil está do jeito que está, o tanto de crianças morrendo, mulheres sendo abusadas, mulheres sendo mortas, né, por causa de relacionamentos abusivos, a pobreza em si, tantas crianças órfãs. Eu acredito nisso, que é negligência da igreja. Porque nós, como mulheres, né, como igreja, que eu falo, gente, é como noiva de Cristo, tá? Não é quatro paredes, não. Porque eu, como mulher, ainda não me posicionei. Porque você, como mulher, ainda não se posicionou. Se a gente conseguir entrar nas esferas políticas, nas esferas econômicas, nas empresas, nas mídias, e a gente levar esse olhar do Senhor, a gente levar esse amor de Deus, essa transformação que o Evangelho nos traz, a nossa nação vai ser diferente. A nossa família começa na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, vai ser diferente. Mas a gente está tão preocupada com a nossa vidinha ali dentro das quatro paredes da igreja, em ministérios. Gente, eu não sou contra ministério não, tá? Muito pelo contrário. Eu abençoo muito a minha igreja. Mas assim, a nossa visão, ela para ali. A gente acha que se a gente fazer parte de um grupo, se a gente fazer parte de um departamento, se a gente for líder de alguma coisa, acabou. A nossa missão aqui na Terra acabou. O engraçado é que o ID é para fora, não é para dentro, né? E Esther entendeu isso. E ela foi para fora. E na hora que ela foi para fora, na hora que precisou dela, ela estava no lugar estrategicamente. A minha reflexão de hoje, o meu pedido de hoje é que você pense nisso. Você está num lugar estratégico? Você está num lugar onde você pode salvar milhares de vidas? Você está num lugar onde que Deus possa te usar tremendamente a ponto de ser, né, citado o seu nome num livro tão precioso como o livro da vida, né? O livro da história, enfim. Você está num lugar onde você pode fazer mais? Você é uma peça-chave no grande plano de Deus para a salvação do mundo? Ou você é só mais uma dentro de um aprisco todo fechado, recebendo ali as suas refeições quarta e domingo, recebendo ali, né, o seu refrigério nas segundas de oração, né? Quem é você, né? Você é aquela que vai e que fala, aquela que expõe a Cristo, aquela que se toma a posição, né, do ID, ou você é aquela que fica? A reflexão de hoje é essa, tá bom? Amanhã a gente volta. Fica com Deus. Tchau, tchau.